DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão de noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issoufou e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia.
Boa noite. Uns inspectores da ONU já concluíram a investigação sobre as armas químicas na Síria. Os inspectores deverão agora apresentar um relatório no próximo mês sobre 7 alegados ataques com armas químicas durante o conflito no país. O porta-voz da ONU disse que as Nações Unidas e a Organização para a Proibição das Armas Químicas vão iniciar uma operação conjunta para verificar o arsenal químico sírio e a sua posterior destruição. O exército maliano e os rebeldes tuaregues voltaram hoje a combater. Os confrontos começaram ontem à noite e continuaram esta segunda-feira de manhã em Kidal, no norte do país. Teme-se que a violência aumente no Mali depois da suspensão das negociações de paz na semana passada. Um dia antes dos confrontos em Kidal, um atentado suicida em Timbuktu, também no norte, matou 2 civis e feriu outros 7. Os deputados do Quênia começaram a investigar o ataque ao centro comercial Westgate em Nairobi. Os deputados querem saber se houve ou não falhas de segurança durante o ataque que durou 4 dias. Deputados dos Comitês Parlamentares da Segurança Nacional e da Defesa e dos Negócios Estrangeiros visitaram hoje o centro comercial, relata a agência de notícias France Presse. Este foi o ponto de partida das investigações, que incluem também um interrogatório aos chefes de segurança quenianos. A Nigéria quer reforçar a segurança junto às escolas do país. As autoridades nigerianas querem aumentar os patrulhamentos e destacar soldados armados para guardar as escolas e os autocarros escolares. A medida é uma resposta ao ataque deste fim de semana, que matou 40 estudantes num dormitório universitário. O ataque foi atribuído pelas autoridades nigerianas ao grupo radical islâmico Boko Haram. Os eleitores dos Camarões foram hoje às urnas em eleições legislativas e municipais. Para a corrida eleitoral, partia como favorito o partido do presidente Paul Biya, que deverá ver assegurada a sua maioria no Parlamento. Biya disse que o escrutínio é uma prova da maturidade da democracia no país, mas a oposição já disse estar preocupada com possíveis fraudes eleitorais. As eleições na Guiné-Conakry foram calmas, apesar das dificuldades na organização. É esta a avaliação que a União Europeia faz do escrutínio no país, que se realizou no sábado. O chefe da missão de observadores europeus, Christian Preda, disse que adiar as eleições por apenas 4 dias não deu para pôr em prática todas as recomendações da comunidade internacional. Christian Preda criticou as irregularidades na organização das eleições, a frequente falta de material e, por vezes, a utilização de uma tinta que pode ser apagada. Os professores da Guiné-Bissau estão em greve. No dia em que começaram as aulas no país, os sindicatos de professores anunciaram uma paralisação que deverá durar mais de 2 meses. Os professores pedem o pagamento de salários em atraso. Citada pela agência de notícias Lusa, uma fonte do Ministério da Educação guineense disse que o governo de transição está a tentar pagar pelo menos 2 dos 8 meses em atraso. As escolas públicas da Guiné-Bissau estiveram hoje encerradas. Mais de 2 dezenas de partidos políticos que concorrem às autárquicas de 20 de novembro em Moçambique assinaram hoje em Maputo um código de conduta eleitoral. Do documento consta uma série de princípios democráticos que devem ser observados por todos os partidos em todos os períodos eleitorais. O texto não foi assinado pela Renamo. O maior partido da oposição decidiu não participar nas eleições autárquicas como forma de protesto contra o atual governo. Pelo menos 55 pessoas morreram numa série de atentados no Iraque. A maioria dos atentados foi em bairros de maioria xiita. Estes atentados surgem um dia depois de um bombista suicida ter atacado uma mesquita xiita a sul de Bagdad, que provocou 47 mortos. Os papas João XXI e João Paulo II serão canonizados no final de abril do próximo ano. O anúncio foi feito hoje pelo Papa Francisco. A cerimónia deverá atrair centenas de milhares de peregrinos a Roma, uma vez que o Papa polaco e o antecessor italiano são duas das mais influentes personalidades do mundo católico atual. Normalmente a santidade exige dois milagres confirmados, mas o Papa Francisco aprovou a canonização de João 21, baseado em apenas um. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Nadi Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Em Angola, defensores dos direitos humanos contestam prisão de Nito Alves. Autoridades angolanas impedem a Associação Cidadania Ativa de se manifestar. Na Guiné-Bissau, chefe das Forças Armadas convoca chefe de governo e presidente para os acusar de incompetência. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 30 de setembro de 2013. O menor Nito Alves foi detido no passado dia 12 de setembro numa gráfica em Viena, um dos subúrbios de Luanda, capital angolana. Foi para a gráfica imprimir 20 camisetas para serem usadas numa manifestação impedida pela polícia que deveria ter lugar a 19 de setembro. Desde então está na cadeia incomunicável. Ativistas dos direitos humanos dizem que a prisão é mais um ato ilegal e desumano levado a cabo pelas autoridades de Angola. António Cascais desenvolve o assunto.
Raul Mandela, um jovem pertencente ao denominado Movimento Revolucionário, é um dos poucos que nos últimos dias conseguiram falar via telemóvel com o jovem Nito Alves, que se encontra preso e quase sempre incomunicável na prisão da DPIC, a Direção Provincial de Investigação Criminal de Luanda. Em entrevista à DW, Mandela conta o que conseguiu apurar sobre a situação do seu companheiro.
O jovem está numa cadeia de alta segurança, controlado pelos homens da inteligência da segurança do Estado, está sendo ameaçado de morte por ser ativista e revolucionário também, manifestante. Na cela onde está fechado com quatro cadeados, não tem visita e está passando uma situação tão terrível. Por ele usar a liberdade de expressão, né, na camisola, quando escrevia, povo angolano, quando a guerra é necessária e urgente para mudarmos um governo ditatorial. Só isso mesmo está lhe levar a vida à cara.
Raul Mandela declara-se muito preocupado com o destino do companheiro. Recorda que o menor de 17 anos, detido desde o dia 12 de setembro, não tem acusação nem acesso a advogado, tem sido mantido em prisão solitária e sem direito a visitas. A DW contactou os pais do jovem Nito Alves. A Dália Chivonde, a mãe, e Nando Batista, o pai, têm aparecido todos os dias à porta da DPIC. Pedem informações e pedem autorização para ver o filho, mas tudo lhes é negado. Palavras do pai.
Nós não temos prioridade de visita com ele, que só entregamos alimentação. Não temos tido conversações com ele, se receba comida, como é que ele está a ser tratado. Estamos numa situação muito complicada. Todos nós estamos preocupados, porque os demais saíram, ele continua sempre detido.
A família de Nito Alves tem poucos recursos. Nando Batista vive de biscates, a mãe vende petiscos numa cantina improvisada num bairro pobre no município de Viena.
Ele estuda, não faz nada, simplesmente ele estuda. Eu também me remedeio lá em casa, em termos de negócios. Eu e a mãe não trabalhamos na função pública, estamos a trabalhar na nossa conta própria.
Recorde-se que a Polícia Nacional alegou ter detido o jovem em flagrante delito por este ter encomendado a impressão de 20 camisolas, segundo a polícia, atentatórias à ordem e segurança públicas. Quase três semanas depois da detenção, praticamente em regime de incomunicabilidade e em cela solitária, a Procuradoria-Geral da República não esclarece o caso nem acusa formalmente Nito Alves. Até à presente data, nem sequer foi comunicado aos advogados de defesa de que, concretamente, está a ser acusado o jovem. A organização Mãos Livres salienta que as autoridades policiais têm impedido o contacto dos advogados com o detido em desrespeito à Constituição, nomeadamente no que diz respeito ao direito dos detidos e presos de serem informados sobre as razões de detenção e dos seus direitos, incluindo o de informar e consultar o seu advogado antes de prestar quaisquer declarações. António Cascais, DW.
Acha que existe algo mais nesta detenção ou ela é uma chamada de atenção a outros que queiram seguir o exemplo? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Com o objetivo de fazer cumprir o que consta na Constituição da República de Angola, no seu artigo número 47, de que os cidadãos se manifestem de forma pacífica, jovens universitários na província da Huila, no sul de Angola, são impedidos pelas autoridades de se manifestarem. Intimidações, tentativas de raptos são elementos que a Associação Cidadania Ativa vive. Mais dados com Anselmo Vieira.
A situação social a que estão voltados grande parte dos cidadãos angolanos, cujo país tem recursos invejáveis, pois é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, sem esquecer diamantes, granito e outros, é inconcebível. No momento atual, Angola tem a capital mais cara do mundo, Luanda, onde, segundo os cidadãos, a sobrevivência é fruto de um enorme sacrifício. A necessidade de mudar o quadro é urgente, visto que a concretização de ter uma casa própria, alimentação condigna, não passam de discursos, pois há relatos de mortes por fome no sul de Angola. Os magros salários da função pública, sobretudo das Forças Armadas Angolanas, da Polícia Nacional e dos antigos combatentes, a não existência de projetos específicos de financiamento para mercados informais que constituem a principal fonte de rendimento das famílias angolanas, a má qualidade de educação e saúde, a resolução imediata da greve dos professores do ensino geral na província da Huila são alguns dos 11 pontos agendados pela Associação Cidadania Ativa ACA a convocar uma manifestação para o dia 19 do corrente mês pelas 15 horas. Formada na sua maioria por jovens universitários em 2012, publicada no Diário da República, tem como objetivo principal incentivar os cidadãos a participarem de forma ativa na vida pública de Angola. Comunicada como regem as normas vigentes no país às autoridades, a mesma foi impedida no local da manifestação por agentes da Polícia Nacional. Desde a data até hoje, José Macuva, presidente da Associação Cidadania Ativa ACA, diz estarem a receber ameaças de morte.
Recebemos muitas mensagens de ameaça, iriam matar-nos, enfim, se acusavam de sermos da Casa Seu ou da UNITA. A democracia não é um pacto de silêncio.
Tentativa de raptos no terreno são tidos como certos da parte da Polícia Nacional, de acordo com o nosso interlocutor. Apesar destas circunstâncias, José Macuva diz que a ACA está determinada a continuar com estas ações.
Vamos continuar. Não significa dizer que o facto de termos recebido ameaça, vamos parar. De uma ou de outra forma, as pessoas às vezes, mesmo não fazendo nada, recebem algumas ameaças, mas para frente é o caminho.
Contactado pela DW África, o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional na Huila, superintendente-chefe Paiva Xandala Tomás, mostrou-se indisponível. Perante esta situação, Dom Francisco Viti, bispo emérito da Arquidiocese do Ambo, afeto à Igreja Católica, diz que o diálogo é fundamental para que Angola seja um país coeso, independentemente da filiação partidária ou credo religioso.
Angola precisa de aprender a crítica construtiva, mas, na verdade, não louvar o mal só porque é praticado por alguém que está lá, ou destruir o bem só porque é praticado pelo partido contrário. O bem é sempre bem e merece louvor, seja por aqueles que estão no poder ou por aqueles que estão na oposição. Este é o espírito que há de levantar Angola e torná-la grande.
Da Huila para DW, Anselmo Vieira.
O chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, António Ndjai, admitiu hoje que o golpe militar que protagonizou a 12 de abril de 2012 piorou a situação económica e político-militar do país. Ndjai acusa o governo de transição de ser incompetente. Os detalhes com Braima Darama, a partir de Bissau.
Falando nesta segunda-feira aos militares e membros do governo de transição, numa reunião no Clube das Forças Armadas em Bissau, o chefe de Estado-Maior António Ndjai começou por classificar o atual governo que gera o país desde o golpe de Estado de 2012 de ser incompetente. Disse também que é o pior governo da história da Guiné-Bissau. Dirigindo-se diretamente ao primeiro-ministro de transição, Rui Duarte de Barros, que estava na mesa de honra na reunião, Ndjai acusou-o de nada estar a fazer.
Abo grande técnico, para mandar. técnico como tu não há, mas não podes governar. Não podes. Todos os seus conselheiros no governo estão lá por interesses pessoais, mais nada.
Ndiaye, recentemente promovido general de 4 estrelas, defende que o primeiro-ministro e o ministro das Finanças ideais para a Guiné-Bissau deveriam ser militares, porque assim tudo estaria em linha.
Se tivéssemos um primeiro-ministro militar, a história era outra. Todo mundo estaria numa linha. Defendemos também que fosse colocado os militares nos lugares que geram receitas do Estado, recusaram e hoje é pior. Não há receita, não há nada. Deixem que os militares assumem esses lugares por apenas 30 dias para verem como é que se faz.
Para o primeiro-ministro, o atual governo está limitado, mas fez muito em prol do desenvolvimento e estabilização do país.
Resolvemos muitos problemas em apenas um ano, apesar das dificuldades. É verdade que nós não podemos resolver os problemas de 15 anos em apenas um ano, mas estamos a trabalhar neste sentido.
Ndiaye foi ainda mais longe, acusando o presidente de transição e o primeiro-ministro de pouco ou nada fazerem para garantir a sua segurança. Disse ainda que está a ser perseguido.
Estou a ser perseguido. Todo mundo sabe, mas o Estado não fez nada. Não disponibilizou nem sequer meios para garantir a minha segurança. Será que o Estado não pode comprar uma motorizada?
Em resposta, Rui de Barros, primeiro-ministro de transição, nega que o seu governo não tenha disponibilizado meios para garantir a segurança das referidas figuras do país. Ndiaye voltou a defender que, enquanto chefe das Forças Armadas, não será assinado mais nenhum documento para reformas nas Forças Armadas, porque tudo não passa de uma mentira. Por outro lado, reconhece que o golpe de Estado piorou a situação da Guiné-Bissau.
Pensávamos que o golpe militar era para mudar a situação do país. Afinal, veio piorar tudo. Agora cada um faz o que entender e fala o que quiser.
O chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau afirmou ainda que os membros do governo de transição só integraram o executivo para roubar do Estado e sustentar o seu partido, ou porque pretendiam concorrer às eleições gerais, ou porque são corruptos. Rui de Barros diz que não pretende em nenhum momento concorrer às eleições. Aliás, já assinou o pacto de transição que não lhe permite disputar as próximas eleições gerais.
Felizmente, não temos ambição de amanhã vir concorrer às eleições gerais. Para além da ambição pessoal, o pacto de transição assinado por todos os atores do país, incluindo os militares, veta essa possibilidade.
António Ndiaye e Rui Duarte de Barros falavam numa reunião em Bissau para analisar a situação da secreta guineense antes das eleições gerais de 24 de novembro. Brahma Drame Bissau, DW.
E lembramos o tema do dia. Nito Alves foi detido no passado dia 12 de setembro numa gráfica em Viena, um dos subúrbios de Luanda. Foi para lá imprimir 20 camisetas para serem usadas numa manifestação impedida pela polícia. Desde então, está na cadeia incomunicável. Ativistas dos direitos humanos dizem que a prisão é mais um ato ilegal e desumano levado a cabo pelas autoridades. E a pergunta é: acha que existe algo mais nesta detenção ou ela é uma chamada de atenção a outros que queiram seguir o exemplo? Caro ouvinte, contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Faz hoje 38 anos que São Tomé e Príncipe retirou os títulos de posse de terras das grandes e médias empresas das mãos dos colonos portugueses com o objetivo de alcançar a independência económica. Mas passados todos esses anos, o país ainda continua a luta para garantir a segurança alimentar numa altura em que muitas parcelas estão votadas ao abandono. Ramos de Algraça com os pormenores a partir de São Tomé.
A 30 de setembro, na Praça Yongato, em 1975, o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, declarou perante a multidão a nacionalização das terras agrícolas de São Tomé e Príncipe.
Temos ou não temos o direito de nacionalizar aquilo que nos pertence? Queria perguntar o que é que a Assembleia Geral do nosso povo decide sobre a Roça Ridor, Valflor. O que é que vamos fazer dele?
Foi um momento de euforia para os santomenses. Ainda se vivia o entusiasmo da conquista da independência. Até 12 de julho de 1975, as empresas agrícolas eram pertenças dos grandes latifundiários, colonos portugueses que dominaram e controlavam as exportações dos principais produtos.
Temos que destruir todos os vestígios da velha sociedade. Temos que destruir em São Tomé e Príncipe todas as coisas más que o colonialismo nos deixou. No nosso caso concreto, temos que varrer as estruturas económicas colonialistas do nosso país.
A nacionalização das terras a 30 de setembro de 1975 deu origem à formação de 15 grandes empresas estatais que rapidamente entraram em declínio na década de 90. O fracasso deste processo abriu o caminho às privatizações. Assim iniciou-se com o empreendedorismo dos cidadãos nacionais na esfera produtiva.
Naquela altura, uma empresa como Monte Café só conseguia pagar salários aos seus trabalhadores em três dias do ano, 13 dias importantes do ano. Durante o festejo de 30 de setembro, durante o Natal e durante as festas de 12 de julho. Ou seja, os trabalhadores passavam praticamente todo o ano sem receber os salários, porque a empresa não produzia o suficiente.
São declarações de Aires Brusaca, assessor para os assuntos económicos do presidente santomense, que em 1990 coordenou o processo das privatizações. Esta política teve o aval do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que veio a definir uma estrutura fundiária com 230 médias empresas e 9.129 pequenas parcelas familiares distribuídas.
Temos um Programa Nacional de Segurança Alimentar, já feito. Temos uma Carta de Política Agrícola e Desenvolvimento Rural. Temos a Estratégia Nacional de Redução da Pobreza. Portanto, tratam-se de 3-4 documentos básicos, essenciais, que irão permitir, que vão servir de base para que se possa esboçar um conjunto de projetos, um conjunto de programas, subprogramas e projetos que poderão ser implementados a nível do país.
Era Carlos Pascoal, diretor-geral da Agricultura, anunciando programas que visam garantir a segurança alimentar. No que toca aos produtos agrícolas de exportação, cacau, café e pimenta, diz Carminda Viegas, diretora-geral do PAPAFPA, Programa de Agricultura Familiar e Pesca Artesanal, que tem sido investido nos últimos anos dezenas de milhares de euros na construção de infraestruturas de apoio agrícola.
Portanto, estamos a falar de reabilitação das pistas, sistemas de irrigação, constantes sistemas de irrigação, estamos a falar de unidades de transformação do produto, secadores, armazéns.
De São Tomé e Príncipe para DW, Romzel Graça.
Se alguém ainda tinha dúvidas sobre as alterações climáticas, agora um novo relatório vem desfazê-las. O aquecimento do planeta é inequívoco, dizem os cientistas do painel intergovernamental para as alterações climáticas das Nações Unidas. E o culpado do aquecimento global é principalmente o homem. Guilherme Correia da Silva conta-nos mais.
Há pouca margem para dúvidas. Com um grau de certeza de 95%, os cientistas afirmam que mais de metade do aquecimento global nos últimos 60 anos foi provocado pelo homem. Os seres humanos produzem grandes quantidades de dióxido de carbono que aquece a atmosfera e os níveis de dióxido de carbono não param de aumentar. Os especialistas do painel intergovernamental para as alterações climáticas, o IPCC, na sigla em inglês, estão, por isso, pessimistas quanto ao futuro do planeta, mais do que antes. Segundo o presidente do painel, Rajendra Pachauri,
we've also got a lot of new information and new estimates on the basis of which we can say that.
Com base em muitas informações novas e estimativas, podemos dizer que não é só a temperatura que está a subir, o nível do mar também está a subir cada vez mais. A região do Ártico está a derreter muito rapidamente. Por todo o mundo, há glaciares a derreter muito rapidamente e, portanto, acho que agora é incontestável o impacto humano nas alterações climáticas. Disse Pachauri à agência de notícias Reuters. O painel intergovernamental avisa que, nos próximos 90 anos, o nível das águas poderá subir entre 26 e 82 centímetros. Segundo um resumo de um novo relatório deste painel, apresentado na sexta-feira passada, o termómetro global vai continuar a subir entre 1,5 grau e 4 graus Celsius. Nos últimos anos, a temperatura global não subiu tanto como se tinha previsto, mas isso não quer dizer que as alterações climáticas não possam ter efeitos devastadores para o planeta. Essa é pelo menos a opinião de Mojib Latif, um cientista do Centro para Pesquisa Oceanográfica Geomar Helmholtz, em Kiel, na Alemanha. Latif argumenta há anos que os oceanos têm estabilizado as temperaturas do planeta e que, no fundo, acabam por servir como uma maquilhagem do aquecimento global. Trata-se de um sistema caótico. O mar profundo absorve calor, por isso não resta muito calor à superfície. É isso que também fica bastante claro no relatório. E por isso é que há, neste momento, uma pausa no aquecimento. Mas isso não é razão para baixar os braços. Se o mar profundo parar de absorver calor, o aquecimento global vai acelerar e então perdemos tempo bastante importante. No relatório, os cientistas do IPCC deixam um aviso. Fenómenos climatéricos como ondas de calor, cheias e trovoadas serão mais frequentes no futuro. Os cientistas do IPCC dizem que, em regiões úmidas, a chuva vai aumentar, em regiões secas, haverá cada vez menos água. Mas os especialistas ressalvam que as previsões climatéricas são complexas e que, por isso, não podem dizer com toda a certeza se estas previsões se vão tornar realidade. Ainda assim, o presidente do painel intergovernamental para as alterações climáticas, Rajendra Pachauri, deixa uma recomendação. Eu diria que, se existe uma probabilidade de 95% de se estar a arruinar o clima deste planeta, acho que isso deve ser suficiente para nos motivar a agir. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E o Guilherme Correia da Silva continua aqui no estúdio e eu sei que ele tem muitíssimas respostas. Não te roubo mais tempo, Guilherme, por favor.
É verdade, são bastantes respostas à pergunta do dia. Por SMS, Sálio Senha Candê diz: o governo angolano está a violar a Constituição. Jacobem Chimoio escreve uma chamada de atenção para os que querem seguir a mesma forma de manifestação. Lafo Baldeia escreve: não tenho dúvida que quem se manifestar vai ser preso em Angola. Lafo Baldeia também sobre o outro tema escreve também um SMS em que diz: porque é que a comunidade internacional encontrou a solução no Iraque? No Facebook, António de Jesus, ainda sobre o tema do dia, escreve: tem mais algo que eles estão a esconder, porque eu não vejo motivo para prender em Nito Alves. Calton da Costa, que nos escreve de Climane, diz: acho que esta detenção é ilegal e é uma forma de intimidar as pessoas a não se manifestar contra o presidente Eduardo dos Santos. Não são os polícias que pensaram em deter este menor de idade. Foi uma ordem recebida do mais alto chefe. Edilson Capo diz: isto só tem um nome, o efeito da força, ditadura. Lucas Macaco escreve: em suma, as autoridades angolanas são péssimas. Rui Henrique Xavier diz: manifesto é o direito de todos e, caso deste apenas, a polícia prendeu o menor para ninguém poder seguir. Marta Rodrigues Colenta escreve: acho que a imoralidade por parte dos policiais. A manifestação deve ser evitada, sim, mas temos que ter em conta que esse é o meio para nos expressarmos, para nós expressarmos aquilo que achamos negligência dos nossos governos. Alfredo António diz: tem mais algo em contrapartida. Filipe Capita escreve: é uma chamada de atenção aos outros, mas não nos param, diz este ouvinte. Momade Adamo diz: esta é uma autêntica violação dos direitos humanos e uma clara perseguição aos cidadãos que exercem o seu direito à manifestação. O governo angolano, em matéria da democracia e direitos humanos, é um dos piores de que já ouvi falar. Inocêncio Fortunato escreve: estamos com sede de justiça. Em Angola, a mudança já não é urgente, é urgentíssima. Por favor, vamos nos libertar de José Eduardo dos Santos. Bevelando escreve: o que está na base é chamar a atenção de todos que têm manifestado contra este regime e o seu ditador. Ismael Celestino escreve: eu pergunto porquê deste questionário pretendem ajudar os angolanos contra estes algozes que nos governam. é que esta situação a própria comunidade internacional tem conhecimento, mas o MPLA e o seu Zedo usam o erário público para os corromper. Por isso é que o MPLA se sente muito à vontade a roubar, matar e destruir Angola e os angolanos. Foram as respostas que recebemos hoje, Nádia.
Pois é, o ouvinte que pergunta o porquê do questionamento. Nós queremos ouvir a opinião dos internautas e dos nossos ouvintes sobre a situação que lhes diz respeito, que lhes dizem respeito, no caso, do cidadão que até, por sinal, é angolano, não é?
Exatamente.
Pois é. Muito obrigada aos ouvintes e aos internautas pela participação no programa. Está completa a informação. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado.